Boa tarde, ouvinte da Rádio Ninter. Hoje, 17 de outubro de 2019, e agora são exatamente 1 hora e 34 minutos da tarde. Estamos começando mais uma edição do programa Sua Saúde, trazendo aqui dicas, curiosidades, abordando temas relevantes para você estar sempre bem, né? Tanto físico quanto mentalmente, né? Por que não? Hoje a gente vai falar sobre orientações sobre cuidados com a pele. Importantíssimo esse tema, né, gente? A gente ainda tá na primavera, mas daqui a pouco já vai chegar o verão em todos os aspectos, né? A gente tem que se cuidar. A gente tá aqui com a professora Rita de Cássia Alberini, ela é esteticista, e a professora Nathalie Gimenez, ela é biomédica esteta. Meninas, tudo bem?
Tudo bem.
Muito obrigada por estarem aqui hoje
tudo
com a
bem?
Gente. A gente vai ter uma conversa super bacana com elas hoje sobre esse tema. E vamos mostrar também como funciona um pouquinho de trabalho interdisciplinar, né? Como esses dois cursos podem funcionar juntos, né? Para trazer o melhor para você, tanto quanto um paciente, digamos assim, um profissional da área, né? Para se trabalhar. Então, gente, começando o nosso papo hoje falando um pouquinho, a pele é o maior órgão do corpo humano, né?
Correto.
Que a gente tem. E mesmo assim, vocês acreditam que as pessoas, no geral, elas ainda precisam cuidar bem da sua pele?
Bastante, amiga, porque a sua pele, ela é como um tecido.
Uhum.
Se você não der o cuidado, então veja, se você tem uma roupa que você gosta, você tem todo o cuidado em sua lavagem. Você manda para a lavanderia, se ela for uma roupa fina, você não vai colocar na máquina de lavar, você vai usar produtos especiais para que esse tecido não se esgarce e que ele venha durar mais.
Sim.
A nossa pele é a mesma coisa, então você tem que ter os devidos cuidados, utilizar produtos corretamente para o seu tipo de pele, né? Para que você venha preservar esse tecido por muito mais tempo.
Uhum.
Então, aí você pode observar que as pessoas estão vivendo mais tempo e com aparência mais jovens, exatamente por esse cuidado.
Uhum.
A pele, na verdade, né? Assim como a professora Rita falou, ela precisa de uma série de cuidados, como lavagem, nutrição, importantíssima nutrição dessa pele, para a gente ter uma qualidade melhor da pele, a gente tendo um envelhecimento mais saudável, prevenção de manchas, a prevenção das próprias linhas de expressão, né? Então, a gente nota muito em consultório que a pessoa chega com uma determinada queixa e quando você pergunta os cuidados que ela tem, muitas vezes é nenhum. Ou muito pouco.
Ou então ela lava...
Exatamente.
Ela lava com o mesmo sabonete que ela toma banho, ela lava a pele do rosto e não é assim que se procede, né? O beabá de trato na pele é a limpeza, a tonificação, hidratação com filtro solar durante o dia, limpeza novamente à noite, tonificação e a nutrição. Aí muita gente, eu posso dizer assim que 80% da população não usa o tônico, que eles acham assim que o tônico é um complemento para limpeza, para acabar de limpar, e não tem nada a ver. O tônico, ele tem ingredientes que vão equilibrar o pH da pele, porque toda vez que você limpa, você faz uma saponificação, então você deixa essa pele alcalina. Então é a mesma coisa assim. O cabelo, você lava, você passa o condicionador, senão você não penteia. A pele, o condicionador dela é o tônico, para daí receber o creme. Se você jogar o creme direto, o que vai ocorrer? Ela vai demorar muito tempo para fazer o equilíbrio do pH e nesse momento o cérebro já deu o comando para as células. Fabrique o sebo que foi retirado. Aí você tem o hábito de dizer assim...
Minha pele é oleosa.
Minha pele é oleosa.
É aí que entra o efeito rebote.
Né? Isso, efeito
rebote. E aí a gente tem acne, tem as espinhas, né? E daí vira um efeito, um círculo vicioso, né? Porque você tem a pele oleosa, vou tirar a oleosidade, lava, não faz o tratamento ideal, e o que você faz? Produz mais e continua mais oleosa
então. Tem que ser feita a limpeza bem feita, uma lavagem, então a gente, por exemplo, se você usa maquiagem, você tem que usar o demaquilante, lavar com sabonete neutro ou apropriado para o tipo de pele, enxuga-se a pele, e aí você vem com o tônico. Então, aí você equilibrou novamente o pH, você deixou ele na normalidade e em seguida vem o hidratante e, se for de noite, o nutritivo.
Uhum.
Esse que é o beabá, o passo a passo de um complemento. Por isso que a gente trabalha com multidisciplinaridade. O esteta, no caso, ele faz o cuidado da pele e nós, esteticistas, orientamos. A gente gasta esse tempinho orientando o cliente como ele deve fazer o trabalho todinho em casa para preservar o trabalho que ela fez.
Exatamente.
Sim, exatamente.
Ou ainda, né, o esteticista, ele, digamos assim, prepara a pele dessa paciente, deixa em condições ótimas para aí sim o biomédico ou outro profissional da área esteta poder entrar aí com invasivos, injetáveis e tudo mais.
Você, no caso biomédico, ele faria a implantação de colágeno, essas coisas? Ou não, né? Vocês não mexem.
O biomédico esteta, ele, a parte de injetáveis, invasivos, então o que a gente vai fazer? A gente vai, sim, induzir uma produção de colágeno, uma hidratação profunda, mas com produtos injetáveis, né? Então a gente tem aí uma série de produtos injetáveis que a gente pode utilizar, a gente faz aplicação de toxina botulínica, faz a aplicação de ácido hialurônico, que é o preenchimento, né? O botox, o preenchimento, famoso. E por aí vai, a gente tem microagulhamento, tem os bioestimuladores, então o biomédico esteta, ele já vai atuar mais nessa parte mais invasiva. Mas sempre passando antes pelo esteticista, porque essa pele precisa obrigatoriamente ser preparada.
Sim.
Porque das duas, uma. Ou o efeito não vai ser assim tão...
Um resultado
tão bom, poderia ser muito melhor. Ou em muitos casos, de acordo com as próprias condições do paciente, dura menos, vamos supor, um preenchimento, um exemplo, dura menos.
Por exemplo, se eu fizer um radiofrequência no cliente, então eu faço 4 sessões de radiofrequência. Quando eu termino, ele está aí perfeito para ela fazer um botox. Então, o botox, se ele durava 6 meses, ele vai passar a durar 8, porque a pele está preparada,
exatamente,
ela está ativada.
Está nutrida, né?
Está nutrida, o colágeno está estimulado. Então, a hora que receber aquele botox, complementa o trabalho. Por isso que a gente fala, é um complemento casado, porque nós esteticistas, nós não fazemos trabalhos invasivos. É só... equipamentos e as mãos e os cosméticos.
Né? E você comentou, Rita, disso, né? A gente tem pessoas que passam o mesmo sabonete no corpo e no rosto, né? Então a pele do rosto e a pele do corpo são diferentes, elas não precisam...
É o pH diferente.
São cuidados diferentes.
São cuidados, porque assim, como a pele do corpo, ela está protegida pela roupa, então ela tem um pH, vamos dizer assim, maior, um pH um pouco levemente mais alcalino, porque a pele do rosto, o pH dela, ele deve ficar entre 6 e 6,5 para que seja uma pele bem equilibrada. No corpo, geralmente, a gente vai encontrar 7. Por que que os cremes do corpo são diferentes do rosto? Porque são utilizados no corpo matérias-primas que não são tão nobres, tão refinadas quanto as que são utilizadas no rosto. Por isso que o mesmo sabonete que utilizado no corpo não vai servir para o rosto. Ele vai agredir, ele vai retirar em excesso o que nós chamamos de o hidratante natural da nossa pele. O que que vem a ser o hidratante natural? Nós temos a secreção sudorípara e a secreção do óleo, do sebo. Essas duas secreções, quando elas chegam na epiderme, elas se misturam como se fosse uma maionese e fazem o nosso hidratante natural esparramando, derramando sobre toda a pele. Se ela está em desequilíbrio, o que que vai ocorrer? Eu posso ter mais óleo e menos água ou vice-versa. Eu posso ter mais águas e menos óleo. Então, vai ocorrer que eu vou ter uma pele oleosa, desidratada, e que a própria pessoa vai taxar, eu tenho pele seca porque ela repuxa. Repuxa porque lavou com o sabonete errado. Então, retirou demais a proteção que ela tem.
Então, isso do pH, ele influencia também de a pele do rosto, do corpo ser diferente? Eu digo no sentido, eu, por exemplo, eu tenho a pele do rosto oleosa, mas a minha pele do corpo é seca. Influencia nisso também, de ficar diferente, assim? Digo, não devia ser igual, tudo ali.
Não. Não por causa do... Exatamente, porque você tem uma proteção...
Maior
do corpo. E o rosto também é onde está acomodada a maior parte de glândulas sebáceas, que é na região do nariz, na região do queixo.
A zona T, né?
Que é o que nós chamamos de zona T. E uma coisa bem interessante que eu vou falar para vocês agora, que nessa região nariz e queixo, forma-se um triângulo. Uhum. Isso aqui chama-se triângulo da morte, né? Por quê? Aí você fala, nossa, o que, que tem a ver? É, eu já vi pessoas morrerem por ter uma espinha no nariz e ir tirar com unha, né? E não retirou tudo. E no espremer, em vez de vir para fora, fez invasivo. Ela foi para dentro.
Uhum.
Caiu na corrente sanguínea e deu séptia.
Nossa!
E isso é comum. Então, eu tô, inclusive, sabendo de uma moça agora, colega, que ela raspou as pernas com gilete. Por isso que é bom o laser, né? Nós já vamos falar dele daqui a pouco. E ela percebeu que tinha um pelinho encravado.
Uhum.
Ela pegou a pinça,
sem
desinfetar, sem fazer nada, e cutucou aquele pelo para retirar. Gente, ela está na UTI com séptia. As pernas delas estão pretas, né? Então, por isso que é muito recomendável hoje em dia o laser. Uhum. Então, o que, que a gente faz? Nós, esteticistas, fazemos uma boa esfoliação na pele, uma boa hidratação. E aí, eu passo para minha colega que vai fazer o laser de depilação.
Laser
e essa
de depilação.
Pessoa vai deixar de ter problema,
isso.
Percebeu? O trabalho.
É maravilhoso. Não se preocupar com os pelinhos depois. A gente utiliza... Enfim, são alguns lasers que a gente tem disponível. Geralmente, a maioria das clínicas, dos profissionais, usam o laser de diodo, que ele faz um dano térmico no folículo. Então, faz ali o disparo do laser. O laser tem um alvo, que é a melanina, o pretinho do pelo. Vai lá e...
E destrói com ele.
Dá uma morridinha no folículo.
Então, não há necessidade de você passar aquela famosa lâmina, né? E ainda por cima vai sem asepsia nenhuma querer desencravar um pelo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente acha assim, só acontece com os outros, comigo não. Pelo contrário, você vai brincando que um dia acontece. Então, acne não se retira, acne não se espreme, porque ela tem técnica para ser feita isso. Sabe?
A gente tem ácidos que pode colocar em cima para secar a acne.
Seca primeiro e depois a gente vai retirar o que ficou entupindo o folículo piloso, né? Aí ele vem sem ela ter tanta dor, porque estava com infeccionado, estava com pus. Isso aí é a reação do próprio organismo que vem defender a bactéria que está ali. Então, não se deve espremer acne. Que, aliás, quando a gente trabalha, não é nem espremer, né? É compressão. A gente comprime para que ele saia inteirinho, sem arrebentar.
Nossa, interessante. Pode falar.
Você comentou dessa diferença, né? Da pele do rosto e do corpo. A gente falou muito de sabonete, de cremes hidratantes. Mas, na verdade, a maioria dos produtos, se não a maioria... O ideal é usar específico para o rosto, específico para o corpo. Uhum. Até protetor solar. Em específico para o rosto, específico para o corpo. Por diferença de pH, por, às vezes, um creme que você vai passar no corpo, ele é mais espesso, mais denso. No que você colocar ele no rosto, não vai dar certo, vai fazer uma obstrução.
Tamponamento de folículo, de
então,
obstrução
é bem importante,
de poros,
assim,
né?
O cuidado facial, ele é um hábito mesmo. Porque tem pessoas que têm super hábito de maquiagem, por exemplo. Mas não conseguem criar o hábito dos cuidados com a pele do rosto.
Aí vai dormir de maquiagem, não retira.
Então, é um hábito mesmo. Não, a gente tem produtos ótimos que não custam muito caro. Que eu escuto muito em consultório isso. Meu Deus, mas vou gastar uma fortuna, é muito caro tudo isso pro rosto.
Não,
a gente tem produtos muito bons, com preço muito acessível. E por ser facial, uma região assim que não é tão grande, dura bastante, sabe?
Sim.
Então, assim, se você tem que ter a consciência assim, do envelhecimento saudável da pele, sabe? Você pode chegar daqui uns anos, vai ter as ruguinhas, vai.
Sim.
Mas, assim, você pode retardar elas, deixar uma pele mais uniforme, mais bonita.
Mantendo a hidratação, a gente está prevenindo, né, o envelhecimento. E como a colega falou, quando você utiliza um produto que não é adequado à sua pele, você vai ter uma série de problemas. Você vai ter entupimento do folículo, então vai vir cravos, vai vir espinha. Geralmente acontece de cliente aparecer, nossa, minha pele, eu não tinha, olha, agora tá cheio. Lógico que tem os problemas internos também, a gente faz a análise toda, né? e a gente nota, a gente sugere, olha, faz o seguinte, tira o seu filtro solar. O seu filtro solar está com um fator muito alto, que elas têm o hábito achando que tem que usar 60, 70. Não, gente, para o rosto, o fator 30 está excelente, ele vai proteger da mesma forma, até mais do que o 60. Sabe? Então a gente tem que ter essa consciência. Quanto maior o fator, mais espesso ele vai ser.
Pois, isso é muito bom de lembrar. E lembrando também que a gente está aqui, né, com o nosso programa Sua Saúde, hoje falando sobre orientações sobre cuidados com a pele e engatando com o que você estava falando, Rita, do protetor. É uma tecla que a gente bate sempre, mas ela parece que sempre tem que ser batida, né? Qual que é a importância de usar o protetor solar?
Bom, a primeira coisa é a prevenção do câncer de pele.
Sim.
O segundo dos cloasmas, as manchas, porque o sol pode manchar. Você tem melanina no seu corpo e ao tomar o sol, ela vai se estimular, vai subir e vai criar, começa assim como se fosse sardas. E essas sardas vão se unindo uma na outra, onde forma a mancha, o cloasma.
Onde viram aqueles melasmas enormes na testa.
Então, é para essa prevenção. Aí a pessoa fala assim, mas eu uso e tô com a pele toda manchada. Eu pergunto assim, você faz a reposição do filtro a cada 3 horas?
Não.
Porque não é colocar de manhã e ficar o dia todo. Ai, mas se eu tô maquiada, como é que eu vou fazer a reposição? Já existem filtros em pó. É que aí a gente passa a esponjinha.
Eu uso e super recomendo. É muito bom pra quem tem a pele oleosa, assim.
Nossa, pra mim.
A pele mista ali, a zona T oleosa, o pó é maravilhoso, ajuda demais.
Nossa, eu nunca vi,
procurar. Sim, bem bacana.
Existe
e tem as,
pó, 30,
e as bases
40,
também, né?
Os baby creams, né?
Também.
As bases são maravilhosas.
Maravilhosas.
Mas essas maquiagens que elas dizem que na composição tem um protetor solar, ele acaba sendo tão eficiente quanto você precisa passar um protetor antes pra daí... Pode ser usada só ela, digamos assim, base.
Pode ser usada só ela, desde que ela tenha o filtro solar.
O filtro solar.
A partir de 30, né?
Sim.
Digamos assim, se for abaixo disso, daí...
Daí você tem que repor a cada hora o filtro.
Mas você pode usar só a maquiagem com o filtro solar.
É, daí já poupa tempo.
Mata dois coelhos.
Mata dois coelhos numa só.
É? Isso aí.
E nisso de pele, quais são os tipos de pele que existem? Acredito que as mais comuns seriam oleosa, seca. Né?
Não,
que a gente vê
seca, oleosa,
mista
e acneica. A acneica já é uma variação da oleosa. O restante daí são variações da pele. Por exemplo, eu posso ter uma pele seca hidratada, uma pele seca desidratada, uma pele seca envelhecida. E aí vai uma pele seca, manchada, envelhecida, desidratada. Então aí vai as variações, o que ocorre com essa pele. A oleosa, ela é oleosa toda, rosto todo. Quando ela é oleosa só centro facial, é o que
mista,
nós chamamos de mista, que é, vamos dizer assim, 70% do brasileiro, por ser um país tropical, a gente encontra em 70% de homens e mulheres no Brasil com peles mistas, né? E as oleosas, quando elas já estão oleosas, elas já estão partindo... já para um exacerbamento muito grande de sebo, que vem acarretar problemas de acne, né? E as acnes, elas geralmente podem ser provocadas por alimentação, por problemas hormonais, por problemas de uso de cosméticos, por problemas de uso de
medicamentos,
né? E também tem uma infinita gama de variedade que a gente tem que fazer análise da pele, a entrevista com o paciente para ver o que está acarretando ali. E geralmente a gente descobre.
Aproveitando o gancho que a professora Rita falou agora sobre uma consulta, uma avaliação, para qualquer tratamento estético, seja com um esteticista, seja com um biomédico esteta ou outro profissional esteta, a avaliação é muito importante. Não existe a possibilidade de fazer um tratamento sem uma avaliação antes. Por quê? O que se aplica para mim não vai se aplicar para você. A gente precisa avaliar, fazer um diagnóstico estético, digamos assim, o que está acontecendo, as possíveis causas disso. Às vezes um produto vai ser bom para o meu tipo de pele, mas não vai ser bom para o teu. Então a avaliação é muito importante. É muito importante que o profissional tenha uma base ali de conhecimento sobre fisiologia, anatomia e por aí vai. e fazer uma avaliação correta, o tratamento vai ter sucesso, com certeza.
Eu queria tirar uma dúvida, na verdade, particular minha, de algo que eu ouvi uma vez de uma pessoa. Ela era profissional em fabricação de produtos cosméticos, né? E ela falou que coisa para fazer efeito na pele, você tem que passar diretamente na pele. Eu digo, não, é que nem esses colágenos, você vai lá e compra esses de tomar, sabe? Ela falou, não, para fazer efeito na pele, você tem que passar direto na pele. Isso de tomar, essas coisas, não funciona. Isso é verdade?
Bom, colega, primeiro lugar, passar um creme com colágeno na pele, eu quero que alguém me prove que essa molécula vai penetrar.
Exatamente.
Porque ela é uma molécula muito grande e o folículo é muito pequeno.
E existem vários tipos de colágeno.
Exatamente. Por mais que ele tenha, seja nanotecnologia, nós não vamos conseguir colocar um colágeno pra, internamente na pele.
Uhum.
O outro problema de tomar, eu já passo para minha colega falar, que é mais a área dela, mas eu digo sempre o seguinte, cuidado, principalmente quem tem problema renal, né? Porque então, dependendo da dose que você vai tomar, ele pode dar até problemas nos rins.
Uhum. Sim.
Faça
o colágeno,
a mediação aí.
O colágeno, assim, entre passar e tomar, eu ainda digo que o tomar vai fazer mais efeito.
Uhum.
Mas, para você ter uma dosagem efetiva, o colágeno, principalmente, é uma dosagem alta. Não é, assim, eu não me lembro de cabeça agora, mas é bastante, assim. Dependendo se for em pó, são umas medidas grandes, assim, é bastante. Se tratando de uma proteína, E a gente sabendo que um excesso de proteína vai sobrecarregar os teus rins, então a gente precisa ter muito cuidado com isso.
Porque, na verdade, o fígado tem que produzir muita enzima para digerir essa proteína, entendeu? E você já come no seu dia a dia a proteína. Aí você vai dizer assim, não, mas eu não como carne. Mas existe proteína em outros tipos de alimentos. E daí você vai comer o leite, o queijo, o requeijão, tudo, ele tem proteína. Então, você não pode...
Ele ajuda naturalmente a produzir, né?
É. Então, junto aquilo que você comeu com mais aquilo que você ingeriu, você carrega os rins, ele tem que filtrar tudo isso aí.
Uhum.
Com toda a enzima que foi lançada para haver uma digestão. Então, vesícula, vão ser sobrecarregados, né, nesse... Então, tem que ter muito cuidado,
muito cuidado.
Né, ao ingerir isso aí.
Assim, da minha experiência, tanto em clínica quanto até em pós-graduação e tudo mais, entre tomar a questão do tomar o colágeno, o melhor seria você tomar, se for para tomar alguma coisa, tomar alguma substância, digamos assim, algum composto que estimule você a produzir colágeno.
Uhum.
E não tomar o colágeno pronto, sabe?
Coma bastante gelatina, você tá comendo colágeno.
Entendeu? Porque você tem...
E é barato.
Você tem células no teu corpo que eles são responsáveis por essa produção. Então, digamos que entre você tomar o colágeno pronto lá, o frasco do colágeno, e tomar uma outra... comer, ingerir outra substância que provoque essa célula, tome a segunda opção. Vai ser mais eficaz, com certeza.
Existe hoje equipamentos que estimulam a produção de colágeno e elastina, tanto no corpo quanto no rosto, né? Que é o que a gente trabalha. Por isso que a gente está vencendo bastante a parte de envelhecimento, que vem a ser o radiofrequência, né? É um equipamento caro, mas é um equipamento que nos dá um retorno muito grande. Ele reduz bastante a idade, sem sombra de dúvida, né?
E a gente tem os bioestimuladores também, que a gente injeta num nível mais profundo ali, para também fazer esse efeito de estimular colágeno. Então, às vezes tem que avaliar bem, assim, por que que você quer tomar colágeno? Ah, é uma flacidez corporal, da pele de forma corporal, é facial. A gente tem, assim, muitas opções hoje disponíveis de tratamento.
O ideal é até assim, que a pessoa passe por um nutrólogo, sabe? Uhum. Para que ele faça uma avaliação se ela pode ou não ingerir esse colágeno. Porque
ver como
sabe...
é que estão as vitaminas,
exato,
né? E tudo mais.
Porque
senão
tudo
não absorve
que é modismo...
nada. Se tiver ali com uma disbiose, por exemplo, ou uma carência de vitamina do complexo B e por aí vai... essa pessoa pode tomar um frasco de colágeno.
Que não vai,
não vai absorver nada.
Então, por isso que eu falo, esse negócio de modismo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque agora a onda agora é tomar colágeno. Então, tomem cuidado, porque se você sentiu que teus rins tá pesado, que você anda doendo, vai ver se não é o colágeno que você andou ingerindo, né?
Sim. E pra gente encerrar a nossa conversa aqui hoje, fala um pouquinho pra gente como que funcionam esses processos de botox, peelings que são feitos em clínica mesmo. Aí eu acho que dá pra gente comentar também até colocar um pouquinho de novo na questão de como a gente pode fazer esses cuidados em casa, né? Todo dia, diariamente, como que seria uma rotina, assim.
Então, os procedimentos mais invasivos, né? Que são já da função do profissional esteta. Então, a gente tem aí aplicações de várias, né? A gente tem várias opções de tratamento. Então, de acordo com a queixa do paciente, com a anamnese, com esse diagnóstico estético, a gente define, então, para você seria indicado a aplicação de toxina botulínica, o Botox, ou uma aplicação de ácido hialurônico, preenchimento. É, o peeling também, a gente tem vários tipos de peeling, mas vários N peelings, de acordo também com o que você quer tratar. E às vezes não só o que você quer tratar, às vezes você tem uma mancha, mas você tem alguma questão ali na pele que a gente não pode usar o ácido X, tem que usar o ácido Y, e por aí vai. Então, a gente tem hoje, falando mais essa parte invasiva, porque a parte da
externa é conosco mesmo.
Nossa, também é uma gama enorme, né, prof? É muito.
Veja que o que mais cresceu no Brasil ultimamente foi a fabricação de cosmético. Então,
o Brasil
que
é um dos países que mais consome.
É, né? O que mais consome, principalmente a parte no Nordeste, por ser um país, uma ala do país, né, que é bem tropical e que há muita desidratação, que o sol, ele causa um certo dano, então há um consumo muito grande. Mas aqui para o sul, nós temos o frio que também nos agride, então há um consumo muito grande também. E ela faz, por exemplo, toda essa parte aí, mas eu digo sempre o seguinte, 60% da manutenção do tratamento e do resultado do tratamento pertence ao cliente.
Exatamente.
40% é nosso.
Exatamente.
Porque ela vai uma vez por semana, né, na clínica com ela, a qual ela faz o resultado, daí ela volta para mim, eu faço a minha parte e ela vai para sua casa.
O home care dela.
Pro home care dela. Então, ela mantém em casa com todos esses cuidados que nós passamos. Limpeza, tonificação, hidratação, limpeza, tonificação, nutrição. Correto? E uma vez por mês, ela retorna à clínica para fazer a manutenção. Então, ela passa pelo biomédico, ele faz a parte dele e já ela dá a voltinha e já entra na minha sala. Então, olha aqui, você veja que trabalho bacana, né? E mesmo nos cursos que a gente está lançando na Uninter, que é a biomedicina e que é o tecnólogo em estética, nós também vamos fazer essa parceria.
Sim, com certeza.
Para aprender, para que o aluno venha aprender a trabalhar em, com equipe multidisciplinar. Porque ele pode atuar tanto com o biomédico, com o fisioterapeuta,
o farmacêutico,
com
esteta,
o próprio médico.
O médico.
Né? O cirurgião plástico.
Cirurgião plástico.
Né? Mas assim, cada um na sua área, respeitando
sua área.
Entre si.
Respeitando e complementando um
e complementando.
Sim.
Não,
e
o que eu faço, dificilmente ela faz.
E as equipes precisam se complementar.
Ninguém dá conta de tudo.
Ninguém dá conta de tudo sozinho. A pessoa chega lá com uma queixa, tenho umas manchas que me incomodam. Aí a gente tem uma série de opções e às vezes, por alguma contraindicação, às vezes alguma condição de saúde da pessoa, às vezes eu nem consigo entrar com um procedimento invasivo.
A gente tem que preparar toda a pele primeiro, né? Fazendo toda a limpeza de pele, toda a hidratação, para que depois ela possa fazer um peeling mais profundo que atinjam essas manchas.
Entendi. Meninas, perfeito. Foi muito bom o papo de hoje. Com certeza foi muito esclarecedor para mim. E com certeza para quem tá ouvindo
que bom,
também.
Né?
Queria agradecer a vocês por ter vindo
a gente que agradece.
Aqui hoje, tá bom?
Prazer. Obrigada pela oportunidade. Né?
E sempre lembrando, né, gente, não cometer nenhuma loucura, quer fazer qualquer coisa, procura um profissional.
Até para usar um produto, veja se está de acordo com a sua pele.
E pessoal, agora para o verão, olha os cuidados redobrados.
Filtro solar.
Filtro.
Três em três horas.
Como um filtro.
Ai, ai, gente, a gente conferiu mais uma edição do Sua Saúde, hoje falando sobre cuidados com a pele, né? O programa com a intenção de deixar vocês e aumentar o seu bem-estar, né? Deixar não, né? Aumentar o seu bem-estar. Semana que vem a gente volta com mais um tema relevante pra você e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.